UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado no 104,5 FM. Eu sou Elaia Augusto e esse é o Noite Ilustrada. Ela veio das assembleias políticas da Idade Antiga, do teatro, da filosofia e da literatura. A retórica, que é essa fala eloquente e persuasiva do discurso que a gente tenta usar aqui no rádio e que você também usa sempre que quer convencer alguém, é o tema da entrevista do Noite Ilustrada de hoje. A professora do Departamento de Filosofia da UFMG, Maria Cecília Miranda, acaba de assumir a presidência da Associação Latino-Americana de Retórica e ela conversou comigo hoje mais cedo e você confere agora a entrevista.
Professora Maria Cecília Miranda, seja bem-vinda ao Noite Ilustrada e à Rádio UFMG Educativa e muito obrigada por conversar comigo.
É um prazer, obrigada pelo convite para participar do programa.
Para começar essa conversa, a senhora poderia situar a retórica para a gente? O que, que é? Quando surgiu?
Bom, como, digamos, disciplina, como área de conhecimento, ela surge na Grécia, com a discussão sobre questões sobre filosofia grega, né? O termo retórica, ele foi criado, tanto quanto a gente saiba hoje, ele aparece pelo menos pela primeira vez num texto de Platão, filósofo grego do século IV. E Platão fala usa esse termo num diálogo que ele escreveu chamado Gorgias. Gorgias era o nome de um orador, de um também embaixador, enfim, um filósofo. E Platão discute sobre a relação entre a filosofia e a retórica, dizendo, separando, né, a filosofia da retórica, na medida em que a filosofia teria o objetivo de buscar a verdade, de ser um discurso, né, pautado pelo conhecimento da verdade, enquanto a retórica teria o objetivo mais de persuadir, nem sempre acompanhado da verdade. Essa é uma visão platônica que ela foi muito influente e ainda é influente até hoje. Depois de Platão, a gente tem um autor muito importante, que é Aristóteles, que foi aluno de Platão, e que vai escrever uma obra que hoje, né, a gente conhece com o nome de Retórica. É uma obra que contém, digamos, três partes, e Aristóteles vai ter uma outra perspectiva da retórica, diferente de Platão, né, e falar da retórica como realmente uma arte... no sentido, né, de uma técnica, arte aqui é nesse sentido de uma técnica, que busca mostrar os argumentos pelos quais nós estamos o tempo todo persuadindo, tentando convencer outros por meio do nosso discurso, ou sendo persuadidos. Então, seria necessário que todos nós aprendêssemos certas técnicas, certos aspectos, né, dessa arte, como Aristóteles, né, chama. E depois em Roma, a retórica vai ser muito importante. Quer dizer, até o século XIX, a retórica era uma área que era bastante importante na formação, na educação das pessoas, na formação acadêmica, né? A gente pensar, por exemplo, na retórica no âmbito da educação dos jesuítas, por exemplo, né? Era uma das áreas assim, bastante importantes para a formação dos jesuítas, tinha vários manuais. Então, a retórica, ela, da Grécia Antiga até o período final do XIX, geral, ela foi muito desenvolvida e, né, muito trabalho, e ela tinha diversas áreas, porque é a arte, digamos, de persuadir, de convencer o outro, né? E o que é importante é que não com más intenções, né, exatamente. Isso também é uma crítica que a gente pode fazer à perspectiva platônica, né? E no século XX, teve um período que a retórica assim, entrou um pouco em queda, houve um descaso em relação à retórica até, mas agora, principalmente no final do século XX, início do século XXI, a retórica tem recebido mais atenção e várias sociedades têm sido criadas no mundo todo, não só no Brasil, na América Latina, para discutir a retórica e a relação dela com diversas outras áreas, como a filosofia, o jornalismo, a história, o cinema, enfim, música, tem retórica musical também. Então, é uma área assim, de possibilidade de bastante estudo e bastante interessante.
E a retórica, ela tem alguma relação com a leitura em voz alta?
Bom, tem também uma outra área que a gente chama de oratória, que é essa prática, né, seria mais o aspecto assim, de aprender certas práticas de como você lê um texto, não só necessariamente em voz alta, mas como você lê um texto buscando a argumentação, né, desenvolvida naquele texto, mas também como você, em público, né, fazer uma apresentação, como você... falar, né, para o público, isso já desde a Grécia, né, já que na Grécia a retórica estava ligada a todas as práticas democráticas da cidade e Estado que envolviam, né, o debate, uma democracia que era direta, não era representativa, enfim. Então, essa habilidade de ler ou de falar, né, publicamente, de persuadir o outro por meio do seu discurso, né, então estaria ligado a essa habilidade seria ligada também a discussões sobre retórica. Se a gente pensar em oratória como técnicas, né, de falar bem, de falar em público, a retórica, uma das coisas que ela faria seria refletir ou estudar sobre essas técnicas, mas a retórica não se exaure na oratória, né? Talvez você esteja pensando, inclusive, em cursos que a gente vê divulgados, aprenda a falar bem, aprenda a falar em público, né? Eu não sei se é nesse sentido que você pergunta, mas isso seria o que a gente chama oratória, que é um termo que vem do latim. E a retórica, uma das coisas que ela trataria seria de discutir oratória, mas não só isso.
Muito bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa. E eu estou conversando com a professora do Departamento de Filosofia da UFMG e presidente da Associação Latino-Americana de Retórica, Maria Cecília Miranda. Professora, quanto à instituição que a senhora assume agora, a Associação Latino-Americana de Retórica, quais que são as atividades desenvolvidas?
Bom, a principal atividade da associação é a de reunir e de organizar eventos periódicos com as sociedades nacionais, né? A associação é uma entidade que envolve vários países da América Latina e também alguns representantes até de países europeus, como, né, de língua latina, de origem latina, como em particular a Espanha e Portugal, né, onde também já tem suas sociedades nacionais. Mas o principal objetivo é periodicamente reunir em colóquios, em congressos, pesquisadores e estudiosos das diversas sociedades nacionais de retórica, né? E a partir desse ano, um dos projetos também é a criação de uma revista então chamada Retóricas, né, que vai publicar textos de pesquisadores, né, que não só que vivem na América Latina, mas que estudam a América Latina, porque a gente tem também nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, enfim, Canadá, pessoas que estudam a retórica produzida na América Latina ou temas ligados, né, à história da retórica na América Latina. Então, essa associação, que é uma associação nova, ela foi criada em 2010, no encontro em Buenos Aires, né? O objetivo é reunir e congregar os diversos pesquisadores da América Latina ou que estudam retórica latino-americana. Então, a atividade é basicamente a de organização de eventos e a de intercâmbios entre, né, pesquisadores desses países e troca de informações e intercâmbio acadêmico. Ela gira principalmente no âmbito acadêmico, essa sociedade.
E, professora Maria Cecília, a retórica se insere na América Latina de maneira diferente de outras culturas e outros continentes?
Sim, se a gente pensar na história da retórica, né, a contribuição, por exemplo, de autores que mesmo vindo de uma tradição clássica, né, que eu vou pensar, vou dar um exemplo, né, uma figura bastante importante para a história da retórica na América Latina, não só no Brasil, mas também que teve, né, uma repercussão muito grande no México, o padre Antônio Vieira, né, considerado o imperador da língua portuguesa, como disse Fernando Pessoa. Se a gente pensar que o padre Antônio Vieira teve uma formação que traz toda essa tradição clássica, né, de origem greco-latina, então ele teve a formação, né, dentro da chamada Ratio Studiorum, essa formação da retórica clássica. Mas o modo como ele vai construir o seu discurso e atuar, né, como pregador, também como embaixador, envolve o conhecimento e o contato, por exemplo, com outras línguas, com outros modos culturais que foram, né, aqueles que ele fez contato aqui no Brasil, né? E se a gente pensa na repercussão, por exemplo, da obra dele, que rapidamente, né, vários textos, sermões foram publicados no México e tem uma correspondência, então, né, de uma pessoa de importante também ligada à igreja, a Sora Inês de la Cruz, que debate, né, a obra do Vieira. E é uma obra que ela é voltada para problemas e questões políticas e sociais da chamada colônia, né? Então, nessa perspectiva, embora venha o trabalho dele tenha uma carta dada pela tradição clássica, tem as especificidades considerando o lugar onde ele atuou, né? E o próprio contato com outras línguas, com outras formas de expressão, né? No caso no Brasil, né, no período em que ele atuou aqui. Então, assim, há especificidades e como a retórica, né, se dedica também, quer dizer, é uma área que tem uma interação, né, com outras áreas de pesquisa. A análise, por exemplo, se a gente pensar na análise do discurso, né, produzido, discurso político, por exemplo, né, produzido em diferentes países na América Latina, né, comparativamente, é interessante a gente ver, né, a retórica nos ajuda e a análise discursiva a refletir sobre isso, né, as especificidades dos modos de persuasão, de convencimento em diferentes países, em diferentes culturas. Né. Então, há certas especificidades, tanto na prática da produção de discursos, como também no próprio desenvolvimento do que a gente chamaria também a história da retórica. Né? A história da retórica, quando a gente pensa na retórica de padres, por exemplo, jesuítas que atuaram no Brasil, ela tem características diferentes de outras práticas e de uma outra história produzida, né, na Europa, na América do Norte.
Tudo bem, professora Maria Cecília Miranda, foi muito bom conversar com a senhora, muito obrigada pela participação aqui no Noite Ilustrada e parabéns pela presidência da Associação Latino-Americana de Retórica.
Eu é que agradeço, uma boa noite para você e todos os ouvintes, obrigada.
Boa noite.
Nós ouvimos a professora do Departamento de Filosofia da UFMG e presidente da Associação Latino-Americana de Retórica, Maria Cecília Miranda. Para mais informações, entre no site da associação www.alretorica.org ou no site da Faculdade de Letras da UFMG, www.letras.ufmg.br/retórica.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.